Ponto de Vista. Uma conversa sobre temas fundamentais da nossa sociedade. Tema da semana: o terrorismo. Ponto de Vista. Apresentação: Maristela Santana.
Terrorismo não é arma de loucos ou irracionais, como às vezes pensamos. O terrorismo é um fenômeno racional e político. Por isso, a luta contra o terrorismo não pode ser uma luta entre civilizações ou religiões. Terrorismo tampouco é algo novo. Na Revolução Francesa, os sans-culottes, como eram chamados os artesãos e camponeses que lideravam o movimento, já adotavam práticas hoje classificadas como terroristas. Mas até pouco tempo, terrorismo era associado a países distantes. Isso mudou. O terrorismo atravessou fronteiras e oceanos e assumiu um caráter globalizado, espalhando o medo e desafiando estados organizados. Para entender esse fenômeno, o Ponto de Vista conversa hoje com Marcos Degot, mestre em relações internacionais, doutor em estudos de segurança e autor do livro O Desafio Global do Terrorismo, Política e Segurança Internacional em Tempos de Instabilidade. Marcos Degot, muito obrigada por sua presença aqui no Ponto de Vista, para a gente entender um pouco mais desse fenômeno chamado terrorismo.
Eu que agradeço o convite, Maristela.
Degot, normalmente a gente associa terrorismo aos atos de violência que a gente vê na televisão. Mas terrorismo vai além disso, né? Eu gostaria que você desse uma visão geral para a gente do que é o terrorismo.
Essa sua pergunta, ela envolve diversos pontos muito importantes. O primeiro deles talvez seja a questão da definição do conceito de terrorismo. O que é terrorismo? Quem é terrorista? A resposta para isso aí depende muito da motivação de cada indivíduo. Mas essa é uma falha muito grande que a gente percebe quando a gente analisa a questão do terrorismo. Terrorismo não depende dos métodos para ser definido. Não depende dos objetivos para ser definido. Terrorismo é uma questão de métodos, de estratégia, de tática. Terrorismo, como você bem mencionou, não é arma de loucos, não é arma de irracionais. O terrorismo é um processo lógico que leva a escolhas estratégicas. Então, passa por um processo de deslegitimação da autoridade constituída, passa por crise de confiança, passa por crise de legitimidade. E o indivíduo que se engaja nessas atividades, ele tende a acreditar que qualquer um, independente do seu papel na sociedade, da sua idade, do seu sexo, é um inimigo daquela causa. E, portanto, ele deve ser eliminado. Aquele obstáculo deve ser eliminado. Terrorismo não é coisa recente, como você bem mencionou. O terrorismo está presente na Idade Antiga, está presente na Idade Média. Existem movimentos bastante famosos, como os sicários, que resistiam à dominação romana, como os assassinos durante a Idade Média, entre os anos de 1090 a 1200, na região que hoje é o Irã, como os fanzigars na Pérsia, e aquele que se tornou o embrião do terrorismo moderno, que é a Revolução Francesa. Então, é uma questão complexa. Aqueles que se envolvem nessas atividades possuem origens diversas, possuem motivações diversas, e é por isso que esse fenômeno precisa ser estudado.
Agora, é interessante que você cita a Revolução Francesa, né, e as práticas terroristas adotadas, mas, ao mesmo tempo, foi a Revolução Francesa que muito contribuiu para a civilização ocidental que nós temos hoje, para os valores de igualdade, fraternidade e liberdade, para derrubar a monarquia na França e estabelecer hoje o modelo francês. Não é meio paradoxal a gente pensar que a gente que hoje vê terrorismo, como eu falei no início do programa, como uma coisa de louco, né? E pensar que atos terroristas contribuíram dessa forma positivamente?
É paradoxal se você considerar o terrorismo como violência pela violência. Mas o terrorismo não é apenas isso, é muito mais do que isso. O terrorismo persegue objetivos políticos. E os revolucionários franceses tinham objetivos políticos bem claros e utilizavam o terrorismo como método, como uma estratégia para concretizar esses objetivos políticos. Mas, volto a frisar, quem não é terrorista, não depende da motivação. Independentemente da causa ser a mais nobre possível. Terrorismo é método. Então, aquele que se usa da violência ou da ameaça de violência para conseguir esses objetivos políticos, e aí faz reféns, invade prédios públicos, explode bombas em ônibus, nada mais é do que terrorista.
Marcos Degu, eu usei na abertura desse programa um trecho do seu livro em que você diz que a luta contra o terrorismo não pode ser uma luta entre civilizações ou religiões. Como, na sua opinião, deve ser essa luta?
Nós temos diversos aspectos a analisar aí também. O primeiro é no campo das ideias. Não se pode querer impingir determinados valores, a ferro e fogo, em sociedades que não compartilham daqueles valores. Os valores tradicionais daquela sociedade devem ser respeitados. Se eles não têm aquela tradição democrática ou de respeito aos direitos humanos, de nada vai adiantar uma coalizão internacional tentar implantar valores democráticos ou fazer com que aqueles países respeitem os direitos humanos. Segundo, questões étnicas, questões culturais estão ligadas. No caso do islamismo, por exemplo. Hoje em dia, o maior inimigo de movimentos extremistas islâmicos não é o Ocidente, são os próprios muçulmanos. E é isso que a gente está assistindo hoje na Síria, assistiu na Líbia, mas também assiste no Iraque, em certo ponto também no Irã e no Líbano. É preciso que as pessoas se conscientizem de que o terrorismo é uma grande ameaça não só à paz global, mas principalmente a estabilidade daquele determinado Estado. Se o terrorismo, como método, ganha capilaridade, ganha adeptos, esse Estado, que hoje é vítima do terrorismo, vai passar a ser um patrocinador do terrorismo, em escala regional, em escala global. A partir desse momento em que o Estado, não mais como apenas um agente que sofre, mas como um agente que pratica o terrorismo, começa a utilizar essa técnica em escala global, aí sim, coalizões internacionais, não capitaneadas apenas por um país, mas com o respaldo da grande maioria dos países da ONU, ou pelo menos do Conselho de Segurança da ONU, precisam agir efetivamente. Isso inclui, sim, envio de tropas.
Eu sou Maristela Santana. No Ponto de Vista de hoje, estamos conversando com Marcos Degu, mestre em Relações Internacionais, sobre o tema terrorismo. Eu tentando juntar as suas duas respostas. A primeira, você falou da tentativa de imposição de valores ocidentais, democráticos, eu estenderia até algumas instituições ligadas a isso, a nações que não têm os mesmos valores, que têm outras características culturais. E depois você falou da questão das etnias. Então, a Segunda Guerra, o desenho, o redesenho que foi feito, sobretudo da Europa, na Segunda Guerra, com junção de territórios, separação de outros, distribuição, a gente pode dizer assim, de territórios, de tentativa, né, inclusive com o Plano Marshall, com a injeção de recursos americanos na reconstrução da Europa e na consequente cooptação daqueles que estavam recebendo os recursos dos Estados Unidos para esse lado, né? Você diria que isso tudo foi um caldo de cultura para isso?
Sem dúvida nenhuma, todos esses elementos que você mencionou contribuíram para que se criasse esse caldo que acabou fermentando e levou a situações extremadas. Mas eu acredito que, de um ponto de vista histórico mais recente, o principal motivador do terrorismo internacional foi a intervenção de países ocidentais em países do Oriente Médio, com essa tentativa de impor essa visão ocidental. Porque até a década de 80, esses países, em que pesem direitos humanos que eram praticados internamente, eles possuíam um determinado nível de estabilidade. A partir da intervenção sistemática e acentuada de países ocidentais, querendo impor modelos preconcebidos de vida em sociedade, aquela estabilidade foi eliminada. E o terrorismo, que era um fenômeno apenas latente, ele ganhou vida, ele emergiu e acabou por desestruturar totalmente esses estados, sobretudo no Oriente Médio.
Recentemente, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, ele esteve no parlamento comentando cerca de 30 britânicos que foram vítimas do atentado terrorista na Tunísia, na praia da Tunísia. E no seu discurso, eu assisti a um trecho desse discurso, ele dizia o seguinte: não se trata de uma luta do Ocidente contra o Islã. A luta contra o terrorismo é uma luta da democracia e da liberdade contra o extremismo. Na sua avaliação, Isso é retórica do primeiro-ministro britânico ou, de fato, a luta contra o terrorismo tem que ser vista dessa forma?
Não, eu concordo plenamente. Não pode fazer essa diferenciação entre o Ocidente e o Islã. Eles e nós. Eles como os inimigos da civilização ocidental. Não, mesmo porque, como eu mencionei há pouco, o grande inimigo desses movimentos extremistas, os grandes alvos, são outras seitas do Islã, ou outras facções do Islã, ou outros grupos islâmicos. Eles querem consolidar o seu poder localmente. Se depois de consolidar esse poder localmente, eles vão tentar ampliar essa área de ação para outras regiões do globo, é outra história. E se isso acontecer, sim, precisamos de esforços internacionais. Mas hoje em dia é um problema localizado. Claro que para dar visibilidade para essa luta, para essa causa, atentados terroristas são realizados em diversos lugares do mundo. A plataforma deles é global, mas o objetivo deles é regional, é específico.
Até pouco tempo a gente ouvia falar em basicamente dois grupos, pelo menos a gente aqui no nosso mundo ocidental, com pouco que a gente, aqui no Brasil, com pouco a gente conhece desse assunto, a gente ouvia falar de sunitas e xiitas. Mas agora os xiitas também estão sendo alvo de parece que uma subdivisão ainda mais radical do Islã, é isso?
Existem diversas profissões dentro do islamismo. Como você mencionou, o xiismo e o sunismo são as mais conhecidas. As duas juntas representam cerca de 90% da população muçulmana. Mas existem outras subdivisões que são muito fortes. Por exemplo, na Síria, o ramo alauíta é predominante, que é uma subdivisão do xiismo.
Ainda mais radical?
Ainda. Não é uma questão de ser mais radical. É uma questão que, em determinados momentos, eles precisam ou acham que precisam utilizar métodos terroristas para consolidar o seu poder localmente. Até pouco tempo, achava-se que o xiismo, os movimentos extremistas xiitas, eram mais radicais. E hoje em dia a gente vê que não. Hoje em dia a gente vê que o sunismo é um elemento motivador do terrorismo muito mais forte do que o xiismo. Basta ver que o Estado Islâmico, o Califado Islâmico, segue essa orientação. Agora, eu quero deixar claro que não é a religião em si ou cada uma dessas vertentes que motiva o terrorismo. São indivíduos que foram radicalizados e utilizam métodos terroristas para atingir os seus objetivos políticos, supostamente em nome de uma religião.
Inclusive, os muçulmanos, de maneira geral, eles têm feito um esforço muito grande para se fazerem compreender e mostrar que isso que está acontecendo não é o Islã de verdade, né? Não é o Islã como 90% que você falou entendem ser o Islã, né?
Exatamente, exatamente. A grande maioria da população islâmica é a população extremamente pacífica, mesmo porque o islamismo prega a paz, prega a convivência. Mas elementos, assim como existem elementos no cristianismo, no judaísmo, utilizam a força moral ou espiritual que a religião lhes confere para cometer esses atos em nome dessa religião, porque isso fornece a eles adeptos.
Então, na volta, nós vamos fazer um intervalo, na volta a gente vai falar exatamente sobre essa questão de como cooptar, como trazer adeptos para a causa desses grupos radicais. O Ponto de Vista vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já já.
Estamos apresentando Ponto de Vista.